Está no ar o CBN Paraná deste 13 de março de 2025. Estamos conectados em todo o estado para levarmos até você os principais destaques do Paraná no dia de hoje, nesta quinta-feira. E nós começamos com a Cláudia Lima, da CBN Londrina, que vai nos contar mais sobre o ILS no aeroporto da cidade. O equipamento, que é muito importante para a operação em condições climáticas adversas, só será instalado no aeroporto de Londrina em 2027, segundo o Departamento de Controle do Espaço Aéreo. Cláudia, essa informação, essa nova atualização frustrou todo mundo por aí? Bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia, com certeza. O ILS só deve ser instalado agora em 2027, essa foi a afirmação do DCEA, indo contra aí as afirmações feitas, inclusive, pelo governo federal, né? O Departamento de Controle do Espaço Aéreo faz parte da Força Aérea Brasileira. Ele disse que o equipamento ainda não foi adquirido, o processo está na preparação do edital de licitação para compra e o custo estimado é de aproximadamente 20 milhões de reais. O equipamento vai auxiliar a aproximação das aeronaves quando as condições meteorológicas no aeroporto estiverem com visibilidade de pelo menos 800 metros e teto de nuvem ou outro fenômeno de 60 metros. A instalação do equipamento é uma demanda antiga da população aqui de Londrina, inclusive uma campanha de décadas da CBN Londrina, para evitar que voos sejam desviados para cidades como Maringá por conta do mau tempo. A informação do DCEA coloca um balde de água fria no londrinense e vai de encontro com o que foi divulgado. Há pouco mais de um mês na inauguração oficial da reforma do aeroporto, quando o ministro de Portos e Aeroportos, o Silvio Costa Filho, garantiu a instalação do ILS ainda em 2025. O prefeito Tiago Amaral, em um vídeo publicado nas redes sociais, ontem ele rebateu a nota oficial do DCEA e disse que conversou com o ministro e que, por sua vez, iria entrar em contato com o órgão e entender os prazos estipulados. Joyce.
Obrigada, Cláudia. Foi justamente isso que nós trouxemos aqui no CBN Paraná, dessa visita do ministro, dessa promessa da data. É o segundo maior aeroporto do estado, é a segunda maior cidade do estado. É o aeroporto que pode trazer várias vantagens econômicas, inclusive, para o Paraná, e não tem o LS, o 1 ainda, o básico, né, para essa condição. Muito obrigada, Cláudia Lima, da CBN Londrina. Em Maringá, os vigilantes da cidade realizaram um protesto na prefeitura e o município teve que explicar a suspensão dessa licitação. A Brenda Caramaschi, da CBN Maringá, nos conta mais. Brenda, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia para quem nos acompanha também. Esses vigilantes, eles atuavam nas escolas e nos centros municipais de educação aqui de Maringá, no CEMEIS. Esse contrato com a empresa que estava prestando esse serviço terminou no comecinho desse mês, no dia 3. No ano passado, chegou a ser aberta uma licitação para que não fosse interrompido esse serviço, para que houvesse tempo hábil para contratar uma nova empresa. Nessa época, a licitação já havia sido suspensa por conta de alguns questionamentos que foram levantados e pedidos de impugnação. Entre eles, o valor oferecido pelo município para a prestação desse serviço. E aí foi aberta uma nova licitação que, na verdade, os envelopes seriam abertos nessa semana e não foram por novos pedidos de impugnação e de questionamentos quanto à licitação. Os manifestantes, então, que pararam na frente da prefeitura ontem, quarta-feira, são os vigilantes que estavam atuando até então. E o que eles pedem é, eles dizem, né, que estão sem emprego desde que o contrato terminou, não há garantia de que eles, os mesmos profissionais, sejam contratados caso uma outra empresa vença a licitação, que ainda vai ser lançada novamente, porém eles pedem um contrato emergencial para que não se pare o serviço e para que eles possam voltar a trabalhar o quanto antes. A prefeitura já havia emitido uma nota dizendo que essa carência, né, essa falta dos vigilantes, estaria sendo suprida por guardas municipais. Então, que a guarda municipal estaria fazendo um patrulhamento mais ostensivo e também ficando presente mais nessas áreas, enquanto a nova licitação não sai. Quanto ao pedido que foi feito, né, desse possível contrato emergencial, nós ouvimos o secretário responsável pela pasta, que disse que isso não é possível. O secretário de Logística e Compras, Luiz Guilherme Turquiaque, explicou sobre a renovação do contrato emergencial, que não é viável, isso já havia acontecido, não é possível prorrogar, e nós vamos ouvir o secretário agora.
A licitação apenas está suspensa em razão de um dia anterior à sua abertura do pregão eletrônico, que houveram vários pedidos de esclarecimentos e impugnação, no total de 10 pedidos, e para que não haja qualquer ilegalidade ou futura revogação ao pregão, a secretaria responsável resolveu por suspender momentaneamente o pregão para que faça análise e posteriormente dê continuidade.
Esse processo pode demorar quanto tempo?
Exatamente. Como a lei não fixa prazo, a suspensão ela foi por prazo indeterminado, mas o pessoal está em caráter emergencial a todo momento para que o quanto antes a gente possa estar voltando à licitação a ser realizada. Então, o que a administração se compromete é fazer análise o mais rápido possível dos temas, dos esclarecimentos e das impugnações, para que imediatamente possa estar republicando a nova data.
É isso, então. Como nós ouvimos do secretário de Logística e Compras de Maringá, Luiz Guilherme Tuquiá, que não há previsão ainda de quando essa nova licitação que havia sido suspensa já pela segunda vez será novamente publicada, e não há a possibilidade de renovar um contrato emergencial, porque isso já havia sido feito antes. Joyce.
Obrigada, Brenda, pelas informações. E do Noroeste, partimos para a região dos Campos Gerais. A polícia prendeu um grupo suspeito de extermínio na cidade de Sengés. Informação de Emanuel Fornazari, da CBN Ponta Grossa. Emanuel, bom dia.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos os nossos companheiros e audiência do CBN Paraná. Polícia Civil de Sengés prendeu 3 homens e apreendeu um adolescente suspeito de envolvimento com crimes ligados ao tráfico de drogas e homicídios. A operação chamada Terminus Est ocorreu após a investigação da morte de Eunice Fernandes de Oliveira, de 33 anos. O corpo da vítima foi encontrado queimado e enterrado em uma cova rasa com sinais de tortura. Ela estava desaparecida desde o dia 7 de janeiro. Segundo o delegado Isaías Machado, Eunice foi levada no dia 6 de janeiro para um julgamento promovido por traficantes que a acusavam de furto. No local, 4 suspeitos agrediram a vítima com um pedaço de madeira. O crime foi filmado e transmitido ao vivo para outros integrantes do grupo criminoso. Após a morte, o corpo foi queimado e enterrado. No dia 6 de fevereiro, partes do cadáver dela foram expostas pela chuva e encontradas por um morador que acionou a polícia. A identificação foi confirmada por meio de um exame genético, ou seja, um mês depois. As investigações apontaram que no dia 30 de dezembro, uma outra mulher foi vítima do grupo. Ela foi levada para um julgamento criminoso, acusada de traição, e agredida brutalmente com um pedaço de madeira. Os agressores acreditaram que ela já estava morta e planejavam enterrá-la na sequência, iam voltar para o local. Só que a vítima conseguiu se arrastar e pedir ajuda. Ela foi socorrida, ficou 15 dias internada na UTI, sofreu múltiplas fraturas que causaram limitações para se locomover, mas sobreviveu. A polícia investiga ainda o desaparecimento de uma possível terceira vítima, que pode ter sido morta pelo mesmo grupo. Os 3 suspeitos tiveram a prisão preventiva decretada e foram presos com apoio da Polícia Militar e da Guarda Civil de Sengés e também de Itararé, São Paulo. Eles já tinham antecedentes criminais por tráfico de droga. Já o adolescente, que estava junto com o grupo, foi encaminhado ao CENSE aqui de Ponta Grossa. Os suspeitos vão responder por crimes como organização criminosa para o tráfico, homicídio qualificado, tentativa de homicídio, tortura e ocultação de cadáver. As penas aí somadas podem ultrapassar 60 anos de prisão. Joyce.
Obrigada, Emanuel. E nós agora vamos para o oeste do estado. Em Cascavel, a justiça marcou uma audiência de instrução sobre o uso do PMMA em uma clínica da cidade. É um produto que vem causando muita repercussão, inclusive nas redes sociais, ligado à parte estética, a procedimentos de estética, e que teria causado lesões e deformidades permanentes em uma cliente dessa clínica de estética em Cascavel, segundo investigações feitas até o momento. O Roberto Benjamin, da CBN Cascavel, traz esse destaque para a gente hoje. Bom dia, Roberto.
Bom dia, Joyce. Bom dia a todos. A primeira vara criminal de Cascavel manteve o andamento do processo penal contra o casal, uma médica e um enfermeiro. Os dois responderão pelos crimes de lesão corporal, estelionato e exercício ilegal da medicina. No caso do farmacêutico foi quem teria feito a aplicação do produto. E a denúncia foi apresentada pelo Ministério Público do Estado do Paraná e tem como vítima, Joyce, a Raquel Dornelles. O caso envolve a aplicação do PMMA, substância regulamentada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para uso restrito por médicos qualificados e em apenas em condições específicas, não é? Bom a gente deixar claro isso. E a Raquel, Joyce, que tem 40 anos de idade, conversou conosco agora há pouco. Ela está em São Paulo para uma consulta com uma especialista médica, uma dermatologista, mas afirmou que o problema que está enfrentando é irreversível e que, num primeiro momento, após o erro, recebeu da clínica atendimento. Vamos ouvi-la.
Eles me deram assistência, mas os dois ficaram em um momento ali me ludibriando, me enganando, me negando o direito de me tratar, né? Enfim, me venderam algo que não entregaram, né? Entregaram um produto muito mais barato. Eu acredito que é proibido, eu quero deixar claro, é proibido que um farmacêutico manuseie esse produto. Ele é permitido apenas para médicos em alguns casos específicos que são da parte da estética. PMMA é um plástico. Então, hoje, o que foi injetado no meu bolso e que eu não autorizei? O plástico. Eu estou ficando isso no resto da minha vida, porque qualquer cirurgia estética que você utilizar na face, eu estou com o risco de ter uma necrose, de ter uma lesão pior. É muito difícil o manuseio. Não tem um tratamento estético que você possa fazer para corrigir isso.
A aplicação do produto na Raquel Dornelles, nessa clínica de estética aqui em Cascavel, Joyce, foi em junho de 2023. Ela teve clareza do problema, já que a situação não se resolvia, em março de 2024, quando procurou especialistas, fez uma biópsia e teria ficado comprovado o erro no procedimento. Ela entrou na justiça, apareceram pelo menos outras 8 clientes insatisfeitas com os resultados, o médico e o enfermeiro, ou aliás, a médica e o enfermeiro, o casal, está impedido de atuar temporariamente com os procedimentos por decisão da justiça. A acusação alega que os réus teriam induzido o cliente ao erro, realizando o procedimento sem a devida qualificação e sem fornecer informações adequadas sobre os riscos envolvidos. Por outro lado, os réus apresentaram termos de consentimento assinados pela vítima, alegando que houve esclarecimento prévio. Agora, a sequência é essa. O processo segue para instrução com a realização de audiência de julgamento marcada para o dia 25 de novembro, daqui a pouco mais de 8 meses, na primeira vara criminal de Cascavel. O juiz determinou que, como regra geral, as audiências ocorrerão de forma presencial, salvo casos devidamente justificados que exijam a modalidade virtual ou semipresencial. A gente continua acompanhando esse caso e assim que tivermos desdobramentos, estaremos trazendo aqui no CBN Paraná. Joyce.
Combinado. Obrigada, Roberto Benjamin, da CBN Cascavel. E aqui, pela CBN Curitiba, nós vamos falar de imposto de renda. Chegou o momento. E foi agora liberado o programa para fazer o download, aquele programa para preencher a declaração para este período, então, de 2025, com o ano base 2024. E aqui no Paraná, a estimativa da Receita Federal é de receber mais de 3 milhões de declarações. Assunto da Cristina Cessiuc. Bom dia, Cris.
Bom dia, Joyce. Bom dia ao ouvinte do CBN Paraná. Nessa segunda-feira, no dia 17 de março, começa o prazo para entrega do imposto de renda. Contribuintes terão até o dia 30 de maio para acertar as contas com o fisco. No Paraná, a Receita Federal espera que mais de 3 milhões de declarações sejam entregues esse ano. O número representa 7,7%. A mais, na comparação com 2024, quando o volume recebido ultrapassou 2 milhões e 800 mil declarações. Para aqueles contribuintes mais agilizados, como você mesma falou, Joyce, o programa gerador da declaração já está disponível com um porém. Diferente dos anos anteriores, em 2025, a declaração pré-preenchida só vai ser disponibilizada a partir do dia 1º de abril. Vamos de cronograma? Entrega das declarações do Imposto de Renda 2025 começa às 8 horas da manhã do dia 17 de março e segue até o dia 30 de maio, no limite do relógio, às 11 horas da noite com 59 minutos e 59 segundos. As restituições começam a ser pagas já no dia 30 de maio, com pagamentos do primeiro lote. Os demais se estendem de junho até setembro. Quem se enquadra nas obrigatoriedades e não cumpriu o prazo de entrega estará sujeito à multa com um valor mínimo de R$ 165,47, ou o equivalente a 20% do imposto devido. E essa penalidade vale tanto para quem tem tributo a pagar, quanto para quem tem direito à restituição. O programa gerador da declaração do imposto de renda deve ser baixado diretamente no site da Receita Federal, Joyce.
Obrigada, Cristina Cecil, que com esses detalhes nós vamos ficando por aqui. Foi o CBN Paraná deste 13 de março de 2025, reunindo as CBNs em Curitiba, Londrina, Maringá, Cascavel e Ponta Grossa.